Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Terminada a crise dos soluços, Magda sentiu uma estranha energia apoderar-se dela, uma necessidade de reação. Andar, correr, fazer muito exercício, mas ao mesmo tempo não se achava com ânimo de largar a cama. Era uma vontade que se lhe não comunicava aos membros do corpo. Ergueu-se, afinal, mandou chamar o pai, e este não se fez esperar. É pálido e acabrunhado, é que estivera conversando antes com o filho a respeito do ocorrido. A notícia do procedimento de Maidá fulminara-o. Supunha já de todo esquecida dos seus projetos de casamento com o irmão, e agora se arrependia de não haver dado as providências para que este se apartasse dela. Sentia-se muito culpado em ter sido o próprio a detê-lo em casa. E dói-lhe a consciência fazer sofrer daquele modo a pobre menina. No entanto, quando o rapaz lhe pediu licença para confessar a verdade à irmã, negou a pé firme, aterrado com a ideia de ter de corar diante da filha. Tudo menos isso. Fernando protestou as suas razões contra tal egoísmo. Não era justo que se espateasse amaldiçoado por uma pessoa quem tanto estremecia, sem ter cometido o menor delito para merecer tamanho castigo. Se o pai tivesse visto com profunda indignação, com que ódio, com que nojo, ela o havia encarado. Nunca! Que se poderia esperar de uma filha que recebesse do próprio pai semelhante exemplo de moralidade? Foi nessa ocasião que o criado interrompeu com o chamado de Magda. O conselheiro, quando chegou junto dela, sentiu-se ainda mais comovido. Não seria tudo aquilo um crime maior do que os seus passados amores com a mãe de Fernando? Estes ao menos não se baseavam em preconceitos e vaidades. Baseavam-se nos instintos e na ternura. E o mísero, atordoado com estas ideias, tomou as mãos da filha. Falhou-lhe com humildade e perguntou-lhe com muito carinho o que ela sentia. Quase nada. Um simples abalo. Já não tinha coisa alguma. E Tremioda? Queres que mande buscar o Dolobão? Estou te achando o corpo esquentado. Não, não vale a pena, isto não é nada. Eu chamei o papai para lhe pedir um obséquio. Um obséquio? Fala, minha filha. Pedir um obséquio e fazer-lhe uma declaração. E o brincando com os botões da sobrecasaca do conselheiro, sabe? Estou reouvida a casar com o Martinho de Azevedo. Desejava que meu pai lhe mandasse comunicar imediatamente esta minha deliberação. E queria o casamento se realizasse antes da partida do Fernando. Está louca? Estive, Nagoto, pior para mim. Afianço-lhe que hei de fazer o que estou dizendo. Não sejas vingativa. Minha filha, Fernando contou-me o que se passou entre vocês dois, disse-me tudo, e eu juro pela memória de tua mãe que o procedimento dele não podia ser outro. Foi correto, fez o seu dever.
Tem graça.
Mais tarde verás que digo a verdade. O que desde já posso afirmar é que o pobre rapaz não tem absolutamente a menor culpa em tudo isto. Não o deves ver com maus olhos, nem lhe deves retirar a tua confiança e a tua estima. Mas fale-lhe uma vez. Não vê que as suas meias palavras me põem doida? Não posso. É bastante que acredites em mim. Eu juro de que Fernando, negando-se a casar contigo, cumpre o seu dever. Vou chamá-lo e que não, não. Atalhou a filha, segurando-lhe os braços. Ele que não me apareça. Que me fale? Detesto. Não acreditas em teu pai? Não sei. Acredito entre o senhor e ele há uma conspiração contra mim. Querem engodar-me com mistérios que não existem, como se eu fosse alguma criança. Mas eu mostrarei que não sou o que pensam. Então, minha filha, creio que já disse bem claro qual é a minha resolução a respeito de casamento, e agora só me convém saber se meu pai está ou não disposto a tratar disso. Não digo que não, mas para que fazer as coisas tão precipitadamente? O velho sentiu o suor gelar-lhe o corpo. Custe o que custar. Eu me casarei antes da partida daquele miserável. Se meu pai não fizer o que eu disse, o escândalo será maior. Ao menos falo com esta franqueza, não tenho mistérios. Ela havia se desprendido das lias do conselheiro e padjora pelo quarto, muito agitada, com as faces em fogo, os lábios secos e os olhos ainda úmidos das últimas lágrimas. E em todos os seus movimentos nervosos, em todos os seus gestos, sentia-se uma resolução enérgica, altiva e orgulhosa. Não há outro remédio, limpando o véu, limpando a fronte valhada e fria da neve, não há outro remédio. E aproximou-se da filha, para lhe dizer quase em segredo, com a voz estrangulada pela vergonha. Fernando não se casa contigo, porque é teu irmão. Magda retraiu-se toda, como se lhe tivesse passado por diante dos olhos uma faísca elétrica, e fitou sobre o pai, que abaixou a cabeça num angustioso resfolegar de deliente. Ora, Itz! Balbuciou ele, depois de uma pausa, durante a qual só se ouviam os susos de Magda, que se lhe havia atirado nos braços. Já vês que aqui o único culpado sou eu? Nunca devia ter consentido que vocês se criassem juntos, sem lhes ter exposto a verdade. Tua mãe ignorou sempre que Fernando fosse meu filho. Vá ter com ele, pediu Maidá chorando. Que perdoe. Diga-lhe que eu não sabia de nada e que sou muito desgraçada. Quando o conselheiro saiu do quarto, ela tornou à cama e daí a pouco delirava com febre. Transferiu-se à festa, mandou-se chamar logo do Dr. Lobão, que rejeitou. E só à tarde do dia seguinte, a enferma deu acordo de si, depois de um sono profundo que durou muitas horas. Despertou tranquila, um pouco abstrata. Tinha sonhado tanto. Levou um bom espaço a cismar, por fim soltou um profundo suspiro resignado e pediu que conduzisse um irmão à sua presença. Ele foi logo acompanhado pelo conselheiro e assentou-se, sem dizer palavra, numa cadeira ao lado da cabeceira da cama. Magda tomou-lhe as mãos em silêncio, beijou-las repetidas vezes, e em seguida levou uma delas ao rosto e ficou assim por algum tempo, a descansar a cabeça contra a palma da mão de Fernando. Como por encanto, a sua meiguice havia se transformado da noite para o dia. Já não eram de noiva os seus carinhos, mas perfeitamente de irmã. Não por isso menos expansivos, antes parecia agora muito mais em liberdade com ele, pelo menos nunca lhe havia tomado as mãos daquele modo. Ainda fez mais depois. Pousou a face contra o seu colo e cingiu-lhe o braço em volta da cintura. E eu que cheguei a supor que era um homem mau. Balbuciou com uma voz tão arrependida, tão humilde e tão meiga que o rapaz a apertou contra o seio e deu-lhe um beijo no alto da cabeça. Maidá estremeceu todo, teve um novo suspiro e deixou-se cair sobre os travesseiros, com os olhos fechados e a boca entreaberta. Ah. Então, agora estão feitas as pazes? Perguntou o conselheiro, alisando com os dedos o cabelo da filha. Esta ergueu as pálpebras vagarosamente e deu em resposta um sorriso sofredor e triste. E ainda pensas no Martinho de Azevedo? Interrogou o velho, afetando bom humor. Ela voltou seu sorriso para Fernando, como lhe pedindo perdão daquela vingança tão tola e tão imerecida. Todo o resto desse dia se passou assim, sem uma nuvem que o toldasse. A paz era compatata, pelo menos na aparência. Magda não se queixava de coisa alguma. O doutor Lobão, quando foi lá à noite, encontrou-a de pé, muito esperta, conversando com a gente de Brito. O médico desta vez olhou para a rapariga com mais atenção e fez-lhe um cúmulo de perguntas a queima-roupa. Se era muito impressionável, se era sujeita a enxaquecas e dores de cabeça, o que costumava comer almoço, jantar, se tinha bom apetite, se usava o esparrilho muito apertado, desde que idade frequentava os bailes, se as suas funções intestinais eram bem reguladas, e, como estas outras e outras perguntas, a que Magda respondia por com prazer, afinal já importunada. Ela sempre embirrara com o doutor Lobão, tinha-lhe velha antipatia, achava-o sistematicamente grosseiro, rude, abusando da sua grande nomeada de primeiro cirurgião do Brasil, maltratando seus doentes, cobrando-lhes um despropósito pelas visitas, a ponto de fazer supor que metia na conta as descomposturas que lhes passava. A senhora tem tido muitos namorados, interrompeu ele, depois de estudar, medindo-a de alto a baixo, por cima dos óculos. Maidá sentiu venetas de virar-lhe as costas e retirar-se.
Não, e?
Pergunto se tem tido muitos namorados. Não sei. E ela afastou-se, enquanto o cirurgião resmungava. Que diabo? Para que então me fazem vir cá? E a já sair, quando o conselheiro foi ter com ele. Então, não é coisa de cuidado um abalo nervoso. Que idade tem ela? 17 anos. É, mas não convém, Nina, deixe o casamento para muito tarde. Noto-lhe uma perigosa exaltação nervosa que, uma vez agravada, por interessar-lhe os órgãos encefálicos e degenerar em histeria.
Mas, doutor, parece tão bem cormada, tão.
Por isso mesmo. Eu leio um pouco pela cartilha antiga. Quanto melhor for a sua compleição muscular, tanto mais deve ser atendida, sob pena de sentir-se irritada e esbravejar por aí, que nem o diabo dará ágito.
E adeus!
Passe bem! Mas voltou para perguntar. E a barata velha, como vai? Minha irmã? Ao mesmo, coitada. Enfermidades crônicas. Ela que vá continuando com as colheradas de azeite todas as manhãs e que não abandone os clisteres. Hei de vê-la, no outra ocasião, hoje não tenho mais tempo. Adeus, adeus. E saiu com seus movimentos de carniceiro, resmungando ao entrar no carro. Não tratam da vida enquanto são moças e agora, depois de velhas, o médico que as ature. Não prestam para nada, nem para parir. A festa de Fernando realizou-se na véspera da sua partida. Magda não pareceu tão alegre nem tão bem disposta de saúde. Pôs um vestido de caça cor-de-rosa, todo enfeitado de margaridas, deixando ver em transparência a ebúrnea riqueza do colo e dos braços. Estava fascinadora. Toda ela era graça, beleza e espírito, causou delírios de admiração. Nessa noite dançou muito, cantou e durante o baile inteiro. Mostrou-se para com Fernando de uma solicitude, em que não se percebia a menor sombra de ressentimento. Dir-se até que vão haver descoberto que era sua irmã. Conversaram muito, ela contou rindo, ora falando a sério, as declarações de amor que recebera, citou nomes, apontou indivíduos, pediu-lhe conselhos sobre a hipótese de uma escolha e declarou, mais de uma vez, que estava resolvida a casar. No dia seguinte apresentar-te alguns amigos para o Bota Fora. Magda foi a bordo, chorou, mas não fez escarcel, em casa compareceu ao jantar. Comeu regularmente e até a ocasião de se recolher falou repetidas vezes do irmão. Sem patentear nunca na sua tristeza desesperos de viúva, nem alucinações de mulher abandonada. Só 2 meses depois foi notaram que estava tanto mais magra e um tanto mais pálida. E assim também que o seu riso ia perdendo todos os dias certa frescura sanguínea, que dantes lhe alegrava o rosto, e tomando aos poucos uma fria expressão de inexplicável cansaço. Alguns meses mais, e o que havia de menina desapareceu de todo, para só ficar a mulher. Fazia-se então muito grave, sem ósear, sem todavia parecer triste, nem contrariada. As amigas iam vê-la com frequência e encontravam-na sempre em boa disposição para dar um passeio pela praia ou para fazer musigar, cantar, tudo isto, porém sem o menor entusiasmo, frio-frente, como quem cumpre um dever. Vieram-lhe depois intermitências de tédio, tinha dias de muito bom humor e outros em que ficava impertinente ao ponto de irritar-se com a menor contrariedade. Não obstante, continuava a ser admirada, querida e invejada, graças a seu inalterável bom gosto, a sua altiva de procedimento e a sua aristocrática beleza. O pai votava-lhe já essa reverente consideração, que nos inspiram certas damas, cuja pureza de hábitos e extrema correção nos costumes e que se tornam lendárias em grupos com que convivem. Tanto assim que, vendo o militão forçado a retirar-se com a família para uma fazenda que ia administrar, o conselheiro não o substituiu por ninguém e a casa ficou entregue a Magda. Quanto à saúde, assim. Às vezes passava muito bem semanas inteiras, outras vezes ficava aborrecida, triste, sem apetite que apareciam-lhe nevralgias, acompanhadas de grande sobreexcitação nervosa. Então qualquer objeto, qualquer fato repugnante indispunhá-la de um modo singular. Não podia ver sanguessugas, arrengos, aranhas. O movimento vermicular de certos répteis causava-lhe arrepios de febre. Se a noina te dando acompanhada, encontrava um gato em qualquer parte da casa, tinha um choque elétrico, perfeitamente eleco, e não podia mais dormir tão cedo. Uma madrugada, em que a tia foi acometida de cólicas horrorosas e sobressaltou a família com os seus gritos, Magda sofreu tamanho abalo que, durante 2 dias, pareceu louca. Desde essa época principiou a sofrer de uma dores de cabeça, que lhe produziam no ato do crânio, que ora a impressão de uma pedra de gelo, ora de um ferro em brasa. Agora também o barulho lhe fazia mal aos nervos. Ouvindo música desafinada, sentia-se logo inquieta e apreensiva, o mesmo fenômeno se deu ao aroma ativo de certas flores e de certos extratos. O sândalo, por exemplo, quebrantava-lhe o corpo, o perfume da magnólia enfreneziava, o almíscar produzia-lhe náuseas. Em outros cheiros a incomodavam, o fartum que se exala da terra quando chove depois de uma grande soleira, o fedor do cavalo suado, o de certos remédios preparados com ópio, mercúrio, clorofórmio, tudo isto agora lhe fazia mal, porém de um modo tão vago que ela muita vez sentia-se indisposta e não atinava por quê. Dudava-se-lhe também certa alteração nos gostos nos com respeito à comida. Preferia agora os alimentos fracos e muito adubados, tinha predileções esquisitas. Voltava-se toda para a cozinha francesa, gostava mais de açúcar, mas e o chá e o café bem amargos às cartas de Fernando não a alteraram absolutamente. A primeira, entretanto, fora recebida com exclamações de contentamento. Ele dizia-se feliz e divertido, apoquentamento apenas pelas saudades da família. Magda escrevia-lhe de irmã para irmão, afetando muita tranquilidade, procurando fazer pilhéria, citando anedotas, dando-lhe notícias do Rio de Janeiro, falando em teatros e cantores. E assinava sempre tu a irmãzinha que te estremece Madalena.